UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Tata Marinho e fico com você até as 10, com a combinação perfeita entre música e informação. E o CEIA, o Centro de Experimentação e Informação de Arte, realiza em Belo Horizonte o evento Desenho. Na programação tem atividades como workshops, palestras, mesas redondas e um ateliê coletivo com artistas brasileiros e internacionais. Criado pelo artista plástico Marco Paulo Rola e pelo historiador de arte Marcos Rio, Desenho tem a proposta de discutir a mídia desenho e suas diversas possibilidades. Quem está na linha para contar mais para a gente sobre esse assunto é o próprio historiador de artes Marcos Rio. Boa noite.
Boa noite, Tata.
Tudo bom?
Tudo bem, é um prazer estar aí conversando com vocês.
Prazer é nosso. Marcos Rio, por que vocês escolheram o desenho como tema do evento?
Tata, o desenho ele faz parte de um fio condutor que acompanha as propostas do CEIA desde o seu início, né? O primeiro evento internacional foi em 2001, e agora o desenho é o sexto evento que está acontecendo, né?
Uhum.
Esse foco, ele faz um recorte das linguagens que caracterizam a imagem, não é? Então, nós já fizemos um sobre o vídeo, já fizemos um sobre a pintura, fizemos já dois eventos sobre a performance, e agora foi a vez do desenho. Até porque nós, tanto eu como Marco Paulo, enquanto profissionais da imagem, né? E a partir da familiaridade com o desenho, com a linha, que a nossa própria formação profissional nos exigiu, nós reconhecemos que seria um bom momento para botar na luz essa mídia, essa linguagem, né? E nós poderíamos definir essa prática a partir de vários pontos de vista, a partir de vários campos de conhecimento, e, segundo a nossa opinião, é a base, digamos assim, matricial da produção da própria imagem.
Uhum. Bom, e a importância do desenho, ou o que se pensa do desenho, mudou muito no mundo contemporâneo?
Olha, houve deslocamentos, né? Porque, digamos assim, dentro da cultura ocidental, a partir de um momento histórico que é caracterizado no Renascimento, o desenho ele ganhou uma importância, né? Até com uma base filosófica no neoplatonismo, que definia todo o início do próprio pensamento imagético. Né? Isso no momento em que o que se materializava em termos da imagem estava diretamente ligado a práticas manuais, né? Na utilização do lápis, do pincel, a pintura, a escultura e a arquitetura, onde o desenho foi sempre a base. Né? De lá para cá, eu acho que um elemento que a gente pode focalizar é exatamente a tecnologia da produção da imagem,
uhum,
que foi se modificando, né? No início do século XIX nós temos a fotografia, no final do século XIX, início do século XX nós temos o cinema, em seguida vem a televisão e hoje nós temos a imagem computadorizada, né? Então, evidentemente, com o impacto de cada mídia tecnológica que foi sendo inventada, o próprio conceito e o entendimento do desenho e a própria importância do desenho para a produção da imagem, ela foi se deslocando, como várias outras coisas da vida humana foram se deslocando com os processos de desenvolvimento tecnológico, né? Mas mesmo assim, o que nós percebemos é que existe uma emanação primeira, né, primária, arcaica, que ainda é transversalizada em todas essas mídias, né? Porque a linha para o ser humano, de uma maneira geral, e mais especificamente para a cultura ocidental, ela tem uma importância imensa, né? Ela é milagrosa, ela é poderosa, ela é capaz de criar uma dimensão de virtualidade onde o ser humano pode vivenciar de uma maneira mais materializada os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus delírios, né?
Uhum. Então, o desenho ele pode ser considerado uma forma de adquirir conhecimento também?
Sem sombra de dúvida, de conhecimento visual que não está desconectado de todas as outras formas de conhecimento. Né?
Uhum.
Então, por exemplo, no campo da matemática, nós temos um subcampo muito representativo da importância da linha do desenho, que é a geometria. Né?
Uhum.
Geometria, aliás, que vem acompanhando desde a antiguidade, né, como sistema de produção de conhecimento, a própria produção da imagem.
Ok. Agora são 8 horas e 42 minutos. Eu estou conversando com o historiador de arte, Marcos Rio. E, Marcos Rio, quais são as tendências dessa área? Se é que é possível apontar, né, alguma tendência maior ou mais forte, além dessa, desse novo cenário com novas tecnologias?
Olha, eu não gosto muito de considerar esse termo tendência quando eu falo de arte.
Uhum.
Né? Porque tendência, no momento atual, ela está muito ligada a uma situação mercadológica muito imediata e de consumo rápido. Né?
Sim.
Eu acho que se nós considerarmos a arte como um campo específico de produção de conhecimento, nós vamos perceber que a tendência ela é um termo muito pequeno para o nível de complexidade e de densidade que se apresenta no momento da produção de uma imagem. Né?
Uhum.
O que eu percebo, né, que é característica própria da nossa atualidade, é que a nossa dimensão tecnológica, ela produz uma série de fenômenos. Né? Como, por exemplo, não considerar mais o campo visual apenas delimitado por uma moldura, quando a gente trata de um campo bidimensional, ou por uma base, quando a gente trata de uma expressão tridimensional. Né? Estamos falando de pintura ou de escultura, seriam expressões mais tradicionais da imagem. Né?
Uhum.
No mundo em que nós vivemos, com toda a possibilidade, com toda a riqueza tecnológica no campo da comunicação, da informação e da própria produção da imagem, essa dimensão do desenho ela se expande e ela invade o cotidiano. Bom, o desenho sempre esteve colado no corpo do homem, no pensamento do homem e no sentimento do homem. O que eu percebo é que no momento atual, né, no momento que nós vivemos, nós temos, através desse acesso à instrumentalização tecnológica, nós temos a possibilidade de desenvolver uma visão mais crítica, mais analítica da importância e da pregnância do desenho na nossa vida, né? E na sobrevivência do ser humano sobre o planeta.
Tá certo. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre as atividades, né, do desenho. Como que vai acontecer esse ateliê coletivo?
Esse ateliê coletivo ele é composto de artistas convidados.
Uhum.
Então, eu e Marco Paulo fizemos uma seleção desses artistas, já conhecendo a produção deles e reconhecendo nas respectivas produções uma vinculação com o desenho. Não no sentido de reproduzir ou de incorporar a dimensão tradicional do desenho enquanto técnica ou enquanto linguagem, mas no sentido de expandir exatamente a aplicação desse desenho de uma forma atual. Né? Então, no ateliê coletivo vão estar esses artistas. Nós os convidamos para desenvolver projetos que caibam nas 3 semanas, né, que vão configurar a duração do evento. E isso, por si, também configura uma espécie de residência. Né? Então, nós estamos convidando esses artistas para virem residir em Belo Horizonte, né? Alguns, inclusive, são de Belo Horizonte, mas para virem residir nesse espaço virtual criado pelo evento e, durante esse período de residência, produzirem suas próprias propostas, seus próprios projetos. Né? E terá, num segundo momento, o desdobramento da abertura desse ateliê e dessa produção para o público em geral. Não confundir com uma exposição. Não temos a menor intenção de estar criando um espaço expositivo.
Uhum.
O que nós temos vontade, o que vamos propor ao público, é de que o público venha visitar o espaço de trabalho que foi ocupado por esses artistas durante as 3 semanas de duração do evento.
Bom, nesse caso, o público em geral pode participar, mas quem pode participar das mesas redondas, workshops, palestras?
Essa é a parte dedicada ao público,
uhum.
Né? Porque evidentemente vai haver momentos de produção em que seria interessante que o público não entrasse para não interferir no processo de produção dos artistas.
Uhum.
Né? Mas, ao longo das 3 semanas, há um calendário com noites específicas em que os artistas convidados estarão sendo convidados a apresentar os seus trabalhos, o seu pensamento sobre desenho, o seu pensamento sobre imagem, o seu pensamento sobre arte de uma maneira geral. O que eu acho interessante é que há artistas não só de Belo Horizonte, né, mas há artistas também de outras partes do mundo. E esse confronto de diferenças no modo de compreender desenho, imagem e arte são sempre muito enriquecedoras. E para essas apresentações, o público está convidado e a atividade é completamente gratuita.
Uhum. E todas elas acontecem lá no Espaço 104?
Todas vão acontecer no Espaço 104. Então, há noites precisas nessas 3 semanas em que esses encontros estarão marcados com as portas abertas para o público de Belo Horizonte.
Tá certo, convite mais que bem feito. Muito obrigada, Marcos Silva, pela entrevista. Um prazer conversar com você.
Eu agradeço
muito. E parabéns pelo trabalho.
Eu agradeço muito a generosidade desse espaço para estar divulgando o nosso trabalho.
Que isso, muito obrigada e boa noite.
Boa noite.
Tchau, tchau. Bom, eu acabei de conversar com o Marcos Rio, historiador de arte, e a gente falou sobre o desenho, né, que tem uma programação que acontece do dia 5 ao dia 25 de julho. Lembrando que o evento reúne workshops, palestras, mesas redondas e o ateliê coletivo, e que todas as atividades acontecem lá no Espaço 104, que fica na Praça Rui Barbosa, número 104. A programação é gratuita e, como ele mesmo disse, né, muita parte dela é aberta ao público, exceto essa parte de criação. Você encontra outras informações pelo telefone 3284-3455, 3284-3455 ou no site www.ceia.arte.br. Lembrando que esse arte se escreve sem E, então é www.ceia.arte.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.